Nossa pregação hoje será, na realidade, um desafio que eu pretendo fazer à igreja com relação a um projeto de oração que eu gostaria de incitar vocês a praticar e a mim próprio, obviamente. O título é De Olho em Você. Eu quero começar lendo uma ordem bem geral para qualquer tipo de ajuda ou serviço que o crente deve se dispor a fazer. Está em Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, versículo 2 diz assim: Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo, não há nenhuma dúvida de que se refere aqui a amar uns aos outros, que essa ordem dele ficou bem caracterizada como todo o resumo do que ele tem a dizer para os seus discípulos quanto ao relacionamento com as outras pessoas. Inclusive, ele resumiu a lei inteira como amar a Deus com todas as forças, com toda a intensidade, com todo o ser, e amar o próximo como a si mesmo. Nisso aí está resumido tudo o que Deus quer do homem. Então o crente deve estar sempre atento para cada oportunidade de ajudar, de levar as cargas uns dos outros, levar o peso do outro. Então eu aproveito para perguntar se você já tinha pensado que, biblicamente, oração é uma forma de ajudar. Dizendo de outra maneira, oração pelo outro é uma forma de ajudar o outro. Ou, como nós conhecemos, oração intercessória, a maneira de você ajudar o outro. Vamos a 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Eu vou ler o 9. E o 10, para vermos o contexto, Paulo falando: Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Aí ele vem, ajudando-nos, olha o verbo, ajudando-nos também vós com as ofertas financeiras que você tem mandado para mim, não, com os conselhos que vocês têm me dado, não, com os presentes que vocês têm me enviado, não. Todas essas são formas também listas de ajudar alguém, claro, mas não é o que Paulo trata aqui. Ele fala de um tipo muito claro, muito específico de ajuda. Talvez poucos percebem isto. Ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. É interessante que Paulo tinha um trabalho a fazer, e ele tinha uma carga a levar, e ele pede ajuda, me ajudem. Inclusive, eu fui olhar no grego o verbo traduzido por ajudar aqui, e significa literalmente ajudar alguém a fazer um trabalho. Literalmente é isto. Ajudar alguém a fazer um trabalho. É como se ele tivesse dito: vocês então me ajudem a fazer o meu trabalho. Mas me ajudem como? Saiam das suas casas e venham aqui me ajudar. Viajem para onde eu estou, me acompanhem nas fundações das igrejas, me acompanhem no meu dia a dia. Não! Ou mandando algum recurso, como já comentei, não, pelo menos nesse particular aqui. Me ajudem aí mesmo, onde vocês estão, no seu dia a dia, nas suas casas, nas suas rotinas de vida. Me ajudem no meu trabalho. Como? Com as vossas orações. Cada vez que você ora por um pastor, por um professor, por um diácono, por alguém que tem um trabalho na igreja, você está ajudando aquela pessoa no seu trabalho, no seu ministério. E, generalizando, cada vez que você ora por alguém, você está ajudando aquela pessoa a levar a carga dela. Então, o meu objetivo aqui, agora, é despertar em vocês uma certa vontade de ajudar uns aos outros. Não ajuda qualquer, que seria muito bom também, mas eu quero concentrar especificamente em ajuda através de orações frequentes. E mais, eu quero também focalizar não na oração coletiva por todos na igreja, que é bom também, é ótimo. Aliás, parênteses, uma sugestão, você, quando for orar, pega toda a lista de todos os membros e congregados da igreja, não sei se você já fez isso, e acompanhe um a um, é uma oração por todos. Uma ideia ainda um pouquinho mais profunda é você pegar um papel em branco e uma caneta enquanto está orando e tentar escrever todos os nomes de todos os membros e congregados da igreja, de um por um, de cabeça, orando por cada um. Já fez isso? É uma experiência muito interessante. Agora, é oração coletiva, isso aí. Mas eu não quero falar nela, eu quero falar na oração particular. Um projeto pequeno, curto, sei lá, um mês, dois meses, você que marca, se quiser marcar. Escolher um irmão ou uma irmã e dizer: eu pretendo estar de olho em você durante um mês, de uma maneira bem especial, para orar por você. Aí vem o título da mensagem: de olho em você. Não é para bisbilhotar sua vida, não, mas para orar. Escolher um. Benefícios desses projetos são óbvios, mas muitas vezes o óbvio é bom ser explicitado. Durante o tempo que você estiver fazendo isso, será um exercício espiritual útil, muito útil, muito agradável. Primeiro, porque é uma atividade que Deus gosta. Apocalipse capítulo 5, versículo 8, diz assim, vou ler o 7 e 8, Apocalipse 5, 7 e 8, veio pois e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, falando do Cordeiro, Cristo, e quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, de Cristo, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso. Mas que incenso é esse? É muito bom quando a própria Bíblia explica que são as orações dos santos. Então, isso mostra que a oração de um santo, de um discípulo de Cristo, é como incenso que sobe a Deus como um aroma agradável, é gostoso a Deus. Isso agrada ao próprio Deus. Você está orando, especialmente, óbvio, mostrando amor por alguém, intercedendo e levando a carga de alguém. Além de ser uma atividade que Deus gosta, é uma atividade que Deus manda. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, não precisa abrir, porque são três palavrinhas: orai sem cessar. Orai sem cessar. E eu passaria aqui, eu acho, que horas lendo todas as passagens que a Bíblia fala sobre a importância de orar, 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 orar. Parábolas de Cristo. Tem muito material, muito, na Bíblia sobre. Tem livros inteiros escritos sobre as passagens da Bíblia sobre oração. Então, é um exercício espiritual riquíssimo, agradável a Deus, obrigatório a nós, e grato, porque nós estamos sabendo porque é uma atividade de ajuda. Na sua casa, no seu carro, no trânsito, tomando um banho de mar, vendo a natureza, tirando um tempo e orando por alguém. Onde quer que você esteja, você pode estar ajudando alguém. É impressionante isto. Passou o tempo em que você orou por esse irmão ou irmã de uma maneira mais intensa. Então, olhando para trás, você vai ver que teve a oportunidade de acompanhar mais de perto a rotina de um irmão. E é evidente, para você acompanhar, estar de olho no irmão, você vai se aproximar mais dele, você vai fazer perguntas. Olha, eu escolhi você para orar. E o que, que você quer que eu ore? O que é importante hoje na sua vida? O que está doendo no seu coração hoje? O que, que você está vibrando pelo que hoje, para eu me alegrar com você? Não é só a parte da luta e da tristeza, né? Mas para se alegrar com os que se alegram. Então, deixe-me encostar um pouquinho em você durante esse tempo, para acompanhar você mais no seu dia a dia. Pode nascer daí? Pode, não é obrigado, mas pode nascer uma boa amizade, ou no mínimo, um relacionamento mais forte. Isso dará margem a uma comunhão melhor, aconselhamentos, até sem se perceber. Interessante isso. Quando duas pessoas são distantes, mesmo na igreja, dois irmãos, bom dia, boa tarde. Fica ali cordialmente, e tudo, um papozinho muito superficial. Mas quando naturalmente se aproximam, sem querer, um vai dizendo uma coisa para o outro, um pouquinho mais íntima. Um pouquinho, bem pouquinho, porque conhece ainda não muito bem. E o outro vai se arriscando a dizer coisas um pouquinho mais ousadas. Tipo, não seria melhor ter sido feito assim? Começa a adquirir já uma certa liberdade de dizer para o outro uma sugestão, e essa sugestão lá na frente vira um conselhinho, aí depois vira um conselho mais forte, e pode chegar o tempo de dizer: rapaz, eu quero conversar contigo, vou na tua casa, venha na minha casa, eu preciso te dizer umas coisas. Não sendo o pastor para fazer isso, o pastor tem até a obrigação de fazer isso, mas entre dois irmãos da igreja, é um espetáculo esse tipo de clima poder existir. E quando se fala em aconselhamento, muitas vezes, infelizmente, se pensa no pastor, aconselhando, que é a obrigação do pastor, ou é a função do pastor, mesmo seja um prazer para ele, mas é a função dele, e cabe a ele, então, marcar no gabinete, uma conversa. Por que tem que ser assim? Tem os momentos de fazer assim, é claro. Mas o gostoso é quando é um aconselhamento, até mesmo sem sentir, num bate-papo, às vezes no telefone ou pessoalmente, mas vai fluindo algo mais profundo que um tem para dar para o outro. Então, qualquer coisa na igreja, qualquer atividade na igreja que dê margem a essa abertura de relacionamentos, ou esse aprofundamento de relacionamento, é vitamina pura para o corpo de Cristo, que é a igreja. Esse exercício mútuo de conhecimento um com relação ao outro, e sabendo mais detalhes das dificuldades do outro, repito, das alegrias do outro, da vida do outro, isso enriquece tremendamente, fica uma igreja mais colorida, uma igreja que brilha mais, uma igreja muito mais intensa, e um corpo mais saudável. Você pode ver uma pessoa razoavelmente saudável, mas você vê o jeitão ali, anda meio devagar, o aspecto da pessoa, o jeito até do físico da pessoa, você vê um que é doentio, um aspecto doentio, o outro normal, mas tem pessoas que você olha, você vê vitalidade pulando pela órbita dos olhos, o jeito da pessoa, o aspecto da pessoa, o brilho da pele da pessoa, a maneira dele conversar, ver com a pessoa fisicamente saudável. Às vezes a gente diz: rapaz, o fulano tá vendendo saúde, né? Vendendo saúde, dá a ideia de uma vitalidade. Pois
pois a mesma figura ou figuras se pode aplicar para uma igreja. Tem igreja que você olha e vê que é uma igreja que se arrasta, igreja que não está saudável, não está nada bem, respira com dificuldade, não está bem. E vê uma igreja normal, saudável, graças a Deus por elas, e vê algumas igrejas que você sabe que existem, ou que você vai lá visitar uma vez ou outra, e sabe que é, ou tem algum parente ou amigo querido que pertence a essa igreja, e você sabe que é a igreja de primeira qualidade, uma igreja viva, uma igreja que vende saúde espiritual, um corpo forte em Cristo. Pois pode ir atrás, é impossível que uma igreja dessa, hiper saudável, que ela não tenha como base um relacionamento muito forte entre os crentes. Tem muitos outros fatores, claro, mas esse aí com certeza vai estar lá. Eu quero terminar lendo duas passagens com princípios muito valiosos sobre qualquer tipo de oração, mas eu quero aplicar para o nosso tipo de oração específico dentro desse projeto que eu sugiro que você abrace durante um tempo, um mês, seria uma sugestão boa. Efésios capítulo 6, versículos 17 e 18, diz assim, Efésios 6, 17 e 18, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tudo isto, diz o 18, com toda oração e súplica, vá mesclando tudo isso com oração e súplica, orando aqui e acolá no Espírito, não é? Não, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Toda atividade de oração requer pelo menos duas atitudes. Primeira, vigilância, ou atenção, você está ligado naquilo, realmente interessado para ver o que está acontecendo com aquele caso, aquele assunto, com aquele irmão pelo qual você está orando, atento. E a segunda é a perseverança, insistência. Jesus falou muito nisso, da necessidade de nós orarmos insistentemente. Então, se você for começar a orar por um irmão, por um mês, ou seja, o período que for, isso vale para qualquer tipo de oração, na realidade, leve a sério. Leve a sério, não comece por começar, ideia boa do pastor, legal, vou fazer isso. Pense bem antes de fazer. Não, repito, irmãos, não é só esse projeto em particular, mas oração, quando você for orar por alguma causa em si, não se esqueça de vigiar, estar atento, o que está acontecendo ali, se alguma mudança, fique ligado naquilo, e segundo, insistindo. Eu sugeriria até você tomar como uma missão, eu estou com uma missão no meu coração, é orar por isto, por alguém especificamente, ou por uma causa com relação àquele alguém, mas uma missão, eu tenho uma missão, que é orar por isto com relação àquela pessoa. Talvez um dia até dizer, a missão terminou, não vou orar mais por aquilo, já aconteceu, ou não sinto mais vontade no coração, e tudo bem, até mesmo dizer para Deus, Senhor, hoje eu encerro a minha missão de orar pelo fulano, quanto a aquilo, ou a aquele assunto em particular, eu encerro. Isso não é estranho. Entendo perfeitamente que o Espírito Santo nos orienta a orar por certas pessoas, certos assuntos, em certos momentos. Depois nos sentimos até mais liberados de orar. Nossa mente, nosso interesse, nosso raio de ação, viajamos para 3 mil quilômetros daquela pessoa, ou aquela pessoa tomou outro rumo na vida, as coisas mudam. Então não é obrigado você orar o tempo todo pela mesma pessoa, pela mesma coisa, sempre a mesma coisa, quase como um papagaio. Não, não. Agora, tudo bem, se for orar a vida toda, ore, mas não como um papagaio. Se você vai orar uma semana por alguém especificamente, ou um mês, ou 20 anos, Tudo bem, mas ore com vigilância e com insistência, enquanto você se dispuser até esta missão cristã. Missão cristã, orar por um assunto, por uma certa pessoa ou pessoas. Por fim, Tiago capítulo 5, versículo 16, uma passagem importantíssima sobre a oração. Tiago 5, 16, que diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eficácia, no grego, ligada ao verbo energeo, quer dizer atuar, produzir, de onde nós temos a palavra energia. Exatamente esta palavra que está lá no original, poder. Se você é crente no Senhor Jesus Cristo, saiba que a sua oração tem poder, ela tem eficácia, ela faz, ela produz, ela tem energia espiritual. Ou seja, não vá orar por orar. Orar por orar. Como é isso? Orar por orar. Quer ver uma? É muito provável que você faça praticamente todo dia, e eu. Obrigado, Senhor, por essa comida. Mais uma vez, está na nossa mesa, em nome de Jesus, amém. E às vezes vem a frase, que nunca faltou nessa casa. Pronto. Agora, eu não estou dizendo que todo mundo está dizendo esta oração, nós, né? Que estamos orando por orar. Mas é muito provável que sim, por causa da rotina. Eu sei que rotina é algo traiçoeiro, que nos pega mesmo. E eu dei um exemplo, que haja rotina, né? 3 vezes por dia, pelo menos, nós oramos agradecendo a Deus pelo alimento, no café, no almoço e no jantar. E além dessas, podem ter muitas outras orações e que nós estamos fazendo de maneira rotineira, sem pensar no poder que pode ter por trás. E esse poder por trás, vocês sabem muito bem que não é o seu poder. Seu poder é zero, e o meu também, mas é o poder de Deus. Nós acionamos um poder fantástico, gigantesco, quando nós oramos. É aí que está a explicação da energia e do poder que a nossa oração tem. É o poder de Deus que nós acionamos. Então, orar é uma coisa muito séria, é mexer com Deus, é acionar Deus. E não se faz isso por pouca coisa. Muito ao contrário, ore por coisas sérias, coisas pelas quais você está pensando de fato. Durante 7 dias, se você deixasse de orar 5, agradecendo o alimento, seria até bom. Não ore, passe 3 dias sem orar pelo alimento. Se você está tão acostumado a orar sem pensar no que está orando, por favor, não ore. Porque é até ofensivo a Deus. Você está dizendo, Santo Deus, nosso Pai. E não está pensando no nosso Pai coisa nenhuma. Está pensando no cheiro da picanha. E não está ligando, não está pensando coisa nenhuma no nosso Pai. Que Ele mandou aquela picanha. Ou aquele arroz. Então, não ore. É melhor orar 2 vezes por semana em vez de 7 em cada almoço, do que orar desta forma. Se ligue, acorde no que você está fazendo quando orar, porque é para ter poder oração de um justo. E você acha que vai acionar o poder de Deus numa oração que você não está nem pensando nesse Deus? Não vai. Então a sua oração fica uma coisa ridícula, patética, para não dizer, como já comentei, até mesmo ofensiva a Deus. Então, pense no que você está dizendo, ó, quando você for orar, e particularmente na questão de orar pelo irmão ou irmã durante um tempo, pense naquilo pelo qual você está pedindo. E, especialmente, ore por coisas espirituais.
Aí já dá uma vontade de começar tudo de novo sobre oração, falar mais uma hora aqui. Talvez até faça isso um dia, desenvolver uma ou mais pregações sobre essa questão de pelo que orar. Essa parte aí nós somos absolutamente infantis. Infantis. Na maioria das vezes. Se você for anotar as coisas pelas quais você tem orado, para você mesmo, talvez até pelos irmãos e tudo, aí você anota e escreve. Aí você vai ver pelo que Paulo orava, e vai ver as orações na Bíblia. Aí você faz um estudo, e você vai ficar morto de vergonha. Morto de vergonha. Como é que pode? Como é que pode? Só oro por isso. Por isso, pela saúde minha, do papai, da mamãe, da minha filha, do meu filho, isso aqui, e por emprego, e por orçamento do carro não dá tão alto, está na oficina, estou aqui, chega, estou ansioso para saber quanto é que vai dar isso, vergonhoso. É que a gente não pode se preocupar com a saúde do filho, ou ficar nervoso com o orçamento do carro, mas gente, é onde está a nossa cabeça o tempo todo, e pelo que você não ora. Você tem orado para Deus dar entendimento espiritual para você próprio, para os irmãos da igreja perceber a importância de ser crente, perceber, fazer com que o seu amigo, seu pai, sua mãe que não é crente, perceba o que é ir para o inferno. Você tem orado por isto? Eu vou me controlar, porque eu vou falar uma hora mesmo, mas eu quero parar mesmo. Porque é uma área muito fraca da nossa vida. Então, por favor, se você for orar por mim um dia, ore por coisas espirituais. Deixe meu carro, deixe até minha saúde, se for o caso, de lado, ou secundariamente, quando comparado com coisas espirituais. Forças nas tentações. Capacidade de entender as escrituras de Deus, mas desprezo pelas coisas deste mundo velho, perdido, podre, e mais alegria pelas coisas do alto, menos medo da morte, mais vontade de ir para o céu, mais desejo, gosto, prazer em pensar nas coisas do alto, e querer ir para o alto, querer ir estar com Cristo. Você orar por mim, por favor, aí está uma boa dica. E que sirva para mim próprio orar por vocês. Muito bem. Ore e confie que Deus tem poder para atender. Leve a sério. Se concentre no que você está orando. Insista. Saiba que tem poder a sua oração, porque você aciona o poder de um Deus infinitamente poderoso. E confie que Ele pode fazer isso. E pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, que independente dos resultados visíveis da sua oração, durante um período que você vai estabelecer, se vier fazer isso, por um irmão determinado ou irmã, independente do que você vê acontecendo, independente, porque você pode ver pouca coisa acontecendo, a oração é algo muito misterioso, a maneira como Deus atende, a forma, o tempo, então, é misterioso. Mesmo assim, vamos ficar atentos e acompanhando, como eu falei, mas não fique esperando algo muito assim visível demais, muito óbvio, que pode não ser o caminho que Deus vai adotar. Seja como for, saiba que independente do que você vai ver com seus olhos na vida daquele irmão ou irmã, com certeza você ganhou muito em orar por este irmão ou irmã. Você lucrou muito com essa atividade espiritual, até exercendo caridade e amor pelo outro, agradando a Deus, obedecendo a Deus, e com certeza o outro ganhou muito, porque se sentiu amado, se sentiu querido, acompanhado por alguém, e claro, o próprio benefício do que Deus resolveu atender na vida daquele irmão, porque você pediu. Em tudo por tudo, todos nós só temos a ganhar, a igreja só terá a ganhar em Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de ter podido explicar, falar, abrir o coração nessas coisas tão importantes ligadas com oração. E aqui, objetivamente, oração intercessória por uma só pessoa, especificamente, pelo menos durante um certo tempo. Nos ajuda a praticar mais a oração, tão importante, tão fundamental, tão crucial na nossa vida, individualmente falando, e na vida da igreja, coletivamente falando. Que todos nós enriqueçamos muito neste período que cada um venha a adotar para orar por um ou outro irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço, te agradeço e entrego o resultado disto. Amém.